É dado o kick-off para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na Rede está no ar.
Fala galera, começando mais uma edição do USA na Rede, edição 50, redondinha do USA na Rede, para a gente falar das quatro ligas americanas. Você nos ouve através do SoundCloud do The Playoffs. Somos um podcast do portal The Playoffs. Lá no canal do SoundCloud do The Playoffs, você tem todos os programas nossos e também os programas The Playoffs na WP que o Ricardo Pilat apresenta, certo? Mais uma edição desse programa comigo, Danilo Fredo. Tudo bem, Danilo? O que tem na NHL hoje? Qual que é a divisão de hoje?
Fala, Miguel. Um grande abraço a você, todos os ouvintes. Hoje a gente vai falar um pouquinho a gente vai fazer a prévia da divisão metropolitana.
Você nunca fala um pouquinho.
É, por isso que eu me corrigi. Apesar do pouco tempo para falar, eu tenho que falar rapidinho. Mas enfim, é prévia da NHL, prévia da divisão metropolitana. Vamos falar bastante dos times de lá, muitos times bons e as expectativas de cada um para a temporada que já começou.
Maravilha, Piero Fiorelli, nosso especialista em MLB. Vai dar Yankees e Dodgers mesmo, Piero? Eu acho que ele não sabe.
Olha, Miguel.
Tá se decidindo.
Me escuta?
Claro.
Olha, Miguel, provavelmente, né? O Dodgers pode acontecer a qualquer momento, né? Estamos gravando na quinta-feira. Eles estão jogando agora no momento, né? O Chicago Cubs e o Los Angeles Dodgers para definir a Liga Nacional, enquanto na Liga Americana essa surpresa que é o Yankees, né? Fica aí a expectativa de qual será a final. Um grande abraço para você, todos os amigos do USA na Rede. Vamos que vamos.
Triste, viu, Piero? Com a eliminação, o Yankees tirou o meu Indians dos playoffs.
Pois é.
A chance, meu sonho.
Tá vendo? Foi o que eu falei, não adianta nada ganhar 1000 jogos consecutivos se na hora que precisa ganhar não ganha.
Pois é. Bom, podia estar ganhando sem ela. Vamos lá.
Pois é, exatamente. Conosco também Rafael Fraga. Grande Rafael Fraga, torcedor do Los Angeles Rams. E o jogo que nós vamos transmitir no Rodada NFL, na verdade, agora irá se chamar NFL na WP. Novidade que eu conto já já. O Rafael Fraga é torcedor do Los Angeles Rams. Expectativa de ganhar dos Cardinals, Fraga? Aquele teaser, a lá, craque Neto.
Opa, boa tarde, Miguel, Piero, Danilo, todo mundo que está aqui com a gente. É isso mesmo, London. Los Angeles vai a London para se firmar de vez como o novo rei do Oeste, né? Eu acho que atropela o Arizona Cardinals com Adrian Peterson, Larry Fitzgerald. Pode botar quem é que você quiser do Hall da Fama nesse time. 2017 é a hora dos Rams.
Eu gosto do clubismo que assola este programa. E, mais uma vez, neste mês de outubro, cada semana trazemos uma convidada aqui para abrilhantar nosso debate, deixá-lo mais florido. E hoje é ela, que eu estava tentando convidar há muito tempo, mas eu esperei o Aaron Rodgers machucar, porque a gente é traíra mesmo. Tamia Mastrocolo participando conosco, ela que faz parte de diversos sites de NFL, uma entusiasta de redes sociais, comenta todos os jogos possíveis e impossíveis no Twitter, tá aqui com a gente para bater um papo. Tudo bem, Mia?
Tudo bem, boa noite. Já cheguei na furadeira. Já cheguei com o meu menino machucado com o coração na mão.
Pois
vai
é,
ter ele... muito clubismo e muito chororô, sim.
É, a gente vai ter que preparar aquele fundo do violino, sabe? Quando for falar dos Packers, preparando aí o funeral.
Falando em violino, eu me sinto o violinista do Titanic olhando meu time afundar.
Bom, pelo menos pense que você não é a única, tem outros também, principalmente nessa mesa. Agora, então, bora falar de esportes. No bloco da NBA hoje, a prévia da divisão vai ser a do Cleveland Cavaliers, Chicago Bulls e companhia. A gente vai falar um pouquinho também do começo da temporada, certo? Então, bora para a NFL e o boletim do The Playoffs com o Thursday Night Football.
NFL.
Alô, pessoal do USA na Rede, eu sou o Ricardo Pilat, esse é mais um boletim do The Playoffs por aqui, hoje falando de Thursday Night Football. Nesta quinta-feira, Chiefs e Raiders abriram a semana 7, vitória dos Raiders por 31 a 30, naquele que provavelmente é o melhor TNF da história. Tivemos recentemente um Rays e Niners, né, que a gente cogitou que talvez fosse o melhor, mas dificilmente algum... aquele jogo foi melhor do que esse, em que os Raiders venceram com um touchdown já com o cronômetro zerado. Os Chiefs venciam por 30 a 24, só que na última campanha o time de Oakland foi para cima e teve o Derek Carr muito inspirado, né? Primeiro ele conseguiu um touchdown que foi anulado pela arbitragem e a bola foi para a linha de uma jarda. E aí, em outra tentativa, passe para o Michael Crabtree, e aí na jogada foi marcada uma falta, né, na verdade, do Crabtree, e com isso a jogada voltou mais uma vez. E aí foram mais dois lances seguidos do Kerr, em que ele errou o passe, mas foram marcadas faltas da defesa dos Chiefs. E com isso os Raiders continuaram com chances, mesmo já com o cronômetro zerado, algo que não costuma acontecer. Então foram muitas chances, né? Na terceira, o Kerr aproveitou, passe para o Crabtree, dessa vez tudo certo, e aí os Chiefs empataram o jogo em 30 a 30, restou aí para o nosso querido Tavecchio, kicker dos Raiders, que já tinha perdido alguns field goals no jogo, acertar o extra point, dessa vez com segurança, e definir a vitória por um ponto. O Derek Carr terminou o jogo com 417 jardas e 3 touchdowns, uma atuação impecável. O Alex Smith foi bem também, com menos jardas, né, 342, mas também 3 touchdowns, e ele ainda não foi interceptado na temporada. Foi um jogaço, clássico de divisão, e, como eu disse, provavelmente o melhor Thursday Night Football da história da NFL, pelo menos um dos melhores que eu assisti, viu, Miguel? Grande abraço.
Tá aí o Ricardo Pilat, como sempre, com mais um boletim do The Playoffs, trazendo como foi o duelo entre Oakland Raiders e Kansas City Chiefs. Ô, Piero, a gente sempre grava na quinta antes do jogo, né? A gente grava e depois vai assistir o jogo, né? E a gente tem que gravar sempre... A gente tem que gravar cada vez mais tarde, porque o Fraga, ele mora nos Estados Unidos. Então, a cada semana, ele tá ficando uma hora mais longe da gente. Então, cada vez a gente vai ter que gravando mais tarde. Mas, enfim, Piero, eu quero saber de você. Antes de Kansas City e Oakland, a gente tá gravando. O jogo já foi. Quem ganhou?
Kansas City Chiefs. Kansas City Chiefs, com certeza.
E ele é torcedor do Raiders, então tem aquela cornetada, porque ele tá completamente...
Tomara que eu erre, mas estou desiludido.
Eu só não vou mandar ele desabafar, porque do jeito que o nosso programa é, o Raiders deve ter...
Olha, no domingo eu presenciei as meninas falando que o Chiefs ia dar uma sambada no Steelers e a gente viu o que aconteceu.
É verdade.
Verdade, né?
É zica reversa, tô procurando isso.
2017 é o ano da zebra, né, NFL, né? É, tudo pode acontecer, o Super Bowl é bem provável que vai ser de dois times que a gente nem imaginava que ia vencer nem a sua própria divisão, ainda mais chegar no Super Bowl, do jeito que a gente tá indo, é capaz do New York Jets chegar no playoffs. Calma,
eu falei, o meu Super Bowl é Jaguars e Rams.
Ó, gostei. Pode voltar mais vezes. Essa convidada aí tem um palpite fenomenal.
Olha, vai ser. Ai, clubismo maravilhoso.
Olha, se você acertar esse palpite, tá consagrada pra sempre. Já pensou um Ramsey e Jaguars?
Eu mando uma camisa do Aaron Donald pra ela. Já vou fazer a promessa aqui.
Se olha só.
Super. O Jackson que me dá a camisa, hein? Eu mando uma camisa do Aaron Donald pra onde que for no Brasil pra comemorar esse belíssimo palpite.
E Fraga, e se for nesse Super Bowl e der Jaguars, eu te mando uma do Blake Bortles de presente, tá? Pra você nunca mais esquecer. Ah, não.
Vai, sacanagem, né? Quebrar o coração da criança aqui.
Já que o assunto é Los Angeles Rams, vamos falar do jogo que nós vamos transmitir no domingo. Domingo, agora, nós mudamos de casa. Estreia o NFL na WP, lá na rádio Web Puts. Mesmo formato, um pouquinho diferente, mas a mesma galera, com as meninas do NFL Luluzinha Clube, com o The Playoffs, com a gente também, o grande Ivan Zimmerman. Convidado especial essa semana vai ser o JP, lá do 10 Jardas, programaço também, baita podcast. Domingo passado tivemos a jornada só de meninas, com a Mia participando e vendo o Aaron Rodgers se machucando ao vivo. Foi muito legal, né, Mia?
Nossa, foi assim, lindíssimo. Eu fechei o microfone e chorei em posição fetal.
Peraí que eu tô colocando o violino.
Foi bem agradável, assim. Inclusive, colocaram o violino pra mim no momento. Foi partir do coração.
Pois é, foi bem... Não, já que chamava Mia... Mia, cadê a Mia? Tava chorando em algum lugar da casa.
Ai, foi um momento muito triste, assim. Bem dispensável.
Acontece. Agora vamos falar, daqui a pouco a gente vai falar do time dela, Packers, a gente chega lá. Mas vamos falar desse jogo, o jogo principal, então, no domingo, 3 da tarde, horário de Brasília, pro Fraga lá, 1 da tarde, certo? No horário dos Estados Unidos. Cardinals tem o Carson Palmer, Fraga, que é, de maneira incrível, o segundo QB em jardas na liga neste momento, atrás só do Brady. Isso é inacreditável, né? É, com uma linha ofensiva ruim, um cara que a gente já considera na descendente, né? Melhor dizendo. E um time que só tem um samba de uma nota só, né? Só passe para um jogador só, praticamente. Mas tá dando certo. Só que o time do Cardinals, apesar do Adrian Peterson ter vindo bem, é o pior time correndo com a bola. Como é que a gente pode imaginar esse ataque do Cardinals no jogo, Fraga?
Bom, primeiro, você já explicou o motivo do Carson Palmer ter tantas jardas no ano. É, o time com a contusão no David Johnson, né, o time dos Cardinals ficou bem previsível. A bola longa do Palmer no Fitzgerald, de vez em quando no Brown. Por isso que ele tem tantas jadas. Mesmo com a idade, mesmo ele perdendo a velocidade, ele ainda tem a força no braço. E quando você tem um wide receiver como o Larry Fitzgerald, você tem muita mais confiança em botar a bola longa. Então, por isso, tantas jardas dos Cardinals. E é claro, pelo fato de ele sempre estar jogando atrás um placar. É raro a gente viu os Cardinals liderando esse ano. Então, por isso, tantos passes, tantos jogos utilizando a bola aérea. Agora, o Adrian Peterson chegou com a intenção de mudar isso um pouco. Ele foi muito bem contra os Bucks. Ninguém acreditava, inclusive eu também não acreditava que o Adrian Peterson ia conseguir fazer qualquer tipo de diferença no Arizona Cardinals. Pelo menos na primeira semana fomos aprovados o contrário, né? Então vamos ver se ele vai conseguir segurar isso 2 semanas consecutivas. Agora, na frente dele vai ter a defesa do Los Angeles Rams, que se você tirar aquela primeira corrida do Leonard Fournette para 75 jardas no jogo passado, a equipe conseguiu anular um dos melhores running backs da liga esse ano. Então é um grande sistema defensivo, começou o ano mal, mas foi se encontrando, que vai pressionar e muito o Carson Palmer e o Adrian Peterson nesse jogo, porque a gente viu também que a linha ofensiva dos Cardinals não é muito boa. Então mesmo com um running back de alto nível agora, e pelo visto o Adrian Peterson ainda consegue demonstrar algumas atuações em alto nível, a linha ofensiva é muito fraca. Se você tiver alguém que consegue pressionar e dominar a batalha nas trincheiras, eu não vejo os Cardinals tendo muito ataque não, como foi no jogo contra os Eagles há 2 semanas atrás.
Por outro lado, meu caro Danilo Fredo, tem um cara no Cardinals chamado Chandler Jones, que tá jogando demais, né? 7 sacks até aqui. 7 sacks fica estranho de falar, né? Mas enfim, vem indo muito bem até aqui e pode ser aí uma ameaça para essa boa OL da equipe dos Rams. Como é que você vê esse ataque dos Rams, liderado pelo Jared Goff, enfrentando uma boa defesa, né? A gente deve ter o duelo entre o Peg Peterson, que é um dos melhores cornerbacks da liga, encarando o Sammy Watkins. Deve ser bem interessante.
Peterson tá machucado para esse jogo, hein? Joga, mas tá longe de 100%.
Isso
faz diferença.
Faz diferença. Agora eu ia falar só sobre a linha ofensiva do Arizona Cardinals também. O Veldir tá fora, tá? Então isso pode ser um ponto positivo, né? Pra linha ofensiva do Arizona Cardinals, já que o Veldir é bem fraco, né? Então, de repente, jogando o Holden, uma oportunidade pra ele. E aí, enfim, o Aaron Donald vai ter um pouco de trabalho. Mas com relação à equipe, à defesa do Arizona Cardinals, eu acho que, assim, já foi muito mais forte, né, do que ela é hoje. Mas vem se encontrando, vem se ajustando, e eu acho que vai ter trabalho essa equipe dos Rams. Vejo, assim, o ataque dos Rams muito forte, mais uma vez. Gurley vai receber bola pra caramba, pra variar. Mas eu acho que não vai ser tão fácil assim como vinha aparecendo esse confronto algumas semanas atrás. Eu lembro do próprio Rafa falando, olha, os Cardinals estão mortos e tal, isso daí não, esse é um time perdido. Hoje, já, na época estava sim, ele tinha toda a razão. Mas hoje eu acho que não é só a chegada do Adrian Peterson. Eu acho que a defesa também está se encaixando, o time está ganhando um pouco mais de corpo e pode brigar um pouco nessa divisão. Eu acho que vai ser um jogo bem difícil para os Rams, viu? Não vai ser essa coisa tão simples, tão fácil quanto tu estava se desenhando algumas semanas atrás, como eu falei.
Bom, tomou 67 pontos em dois jogos, né? Então eu não vejo uma defesa de alto nível de maneira alguma essa defesa dos Cardinals. Acho que é mais nome do que performance em campo.
Não, alto nível não, mas eu vejo a coisa começando a melhorar um pouco. Tô começando a ganhar um pouco entrosamento seria uma palavra péssima, porque por mais que tenham saído alguns nomes importantes dessa defesa, eles já estão jogando juntos já tem um tempo. Matthew, né, Peterson, enfim, esses caras já estão por ali. Eu acho que o Dansby está fora desse jogo também, se eu não estou enganado. Isso é um problema grave ali para os linebackers. Mas eu acho que está ganhando um pouco mais de corpo, está se encontrando essa defesa, e eu acho que pode dar trabalho para o ataque dos Rams.
É que é assim, né? O Danilo, ele assistiu o primeiro tempo do jogo contra o Buccaneers, né? Viu uma defesa voando, pegando e tal. Segundo tempo, quando o Fitzpatrick entrou e deitou e rolou, acho que o Danilo tava assistindo outra coisa.
Mas a defesa já baixou a calça, já relaxou, botou o chinelo. Aí complica.
É, mas mais um pouquinho, chegava.
Como a defesa do Saints no jogo passado, né? Também botou o chinelo.
Agora, deixa eu colocar a Mia na conversa. Você esperava uma volta assim do Adrian Peterson, Mia?
Olha, eu não... Na verdade, não é que eu não esperava, o talento estava ali. Eu achava que faltava ele encaixar, e parece que encaixou. E eu vejo ele ali com muito bons olhos, assim. Mas o negócio é que o time, se você for parar para pensar, a média de idade do time já está alta. Do time em geral, não só pelo Carson, mas pelo time em geral. Mas é sempre aquela coisa, ele... arregaçou semana passada, deitou e rolou no Fantasy, inclusive. Tava lindo, pontuando. E eu vejo ele com muito bons olhos ali, viu?
Ele, em um jogo, ele conseguiu 134 jardas. Ele já tem 20 jardas a mais que o segundo da equipe. Em um jogo apenas, ele passou todo mundo. Impressionante.
Eu vejo isso com muito bons olhos. E o que ele não tinha encaixado antes, parece que ele vai conseguir ali. E foi o que ele... Domingo ele mostrou isso claramente. E ele também mostrou. Ele tá querendo mostrar serviço, né?
É, até pra ter razão, né? Das reclamações que teve lá no New Orleans.
Agora, exatamente.
Agora, Piero, Todd Gurley, será um problema? A defesa dos Cardinals me parece razoável contra o jogo terrestre. Nem tão boa, nem tão ruim. Conseguiu até segurar o Doug Martin domingo. Você acha que o Todd Gurley pode ser um diferencial para os Rams?
Ah, sem dúvida, Miguel. Sem dúvida. O Todd Gurley vem sendo uma grande força do Los Angeles Rams, né? Tudo bem que você tem um jogo aéreo muito forte com o Goff fazendo uma grande temporada, mas o Todd Gurley tem muita força, ele consegue resistir aos tackles e é sempre um jogador muito difícil de ser marcado. Eu acredito que é um ponto fundamental do jogo. O Cardinals conseguiu interromper o jogo corrido do Los Angeles Rams para pressionar o Goff. Caso contrário, eu acho muito difícil a vitória do Arizona Cardinals. Eu tô com o Danilo. Não acho tão simples quanto parece, mas ainda vejo um favoritismo pro Los Angeles Rams.
Lembrando que o jogo vai ser em Twickenham, né? O templo do rugby, a casa da seleção inglesa de rugby. Mas vai ser um jogo na Inglaterra, dessa vez no horário normal. No horário da costa leste dos Estados Unidos. Então, portanto, o jogo vai ser às 3 da tarde, horário de Brasília. Vamos para os palpites, então. Começando com as mulheres. Mia, quem ganha o jogo?
Eu vou apostar no Rams. O Sean chegou, refez todo o playbook do time. Ele encaixou o Goff, ele encaixou o Gurley. O time tá fluindo. E o Phillips sabe cuidar da defesa dele, né? Não precisa nem falar. Ele é macaco velho. Não mexe na defesa dele que ele sabe o que faz.
É engraçado que o McVay senta, né, na hora da defesa, ele nem espera.
Eu falo que tem dois coaches ali, né, o da defesa e do ataque. O Sean senta, na hora a defesa entra em campo, ele senta, vai olhar, vai ver o que vai fazer quando o ataque voltar para campo, aí pronto, né, aí o Phillips vem, cuida da defesa, sabe muito bem o que faz e funciona para eles.
O pior é que ele literalmente senta mesmo, o McVay, né? Ele fica sentado lá atrás e fica estudando o playbook dele. Ele literalmente fica sentado não fica lá em pé na sideline. Fraga, quem ganha sem clubismo?
Sem clubismo?
É.
Pô, nem
você se tá muito clubista.
Nem se eu fosse torcedor do Philadelphia Eagles, Tennessee Titans, eu apostaria no Arizona pra esse jogo.
Se você torcesse pros Cardinals, você apostaria
no também Rams, não. Apostaria, claro. No papel é muito mais time. Pelo que a gente tem visto em campo também. E eu acho que o ataque dos Rams encaixa muito bem com essa defesa dos Cardinals. Porque, primeiro, você tem um running back que é muito polivalente, que sabe receber passes, sabe correr por dentro, por fora. Então é difícil de você fechar o jogo. E se você botar 8 homens no box ali para tentar anular o Todd Gurley, você vai abrir o jogo pro Jared Goff. Aí vocês falaram, vai ser interessante o duelo entre Peterson e Sammy Watkins. O problema é que o Sammy Watkins não é o alvo primário do Jared Goff. Você tem o Robert Woods, você tem os dois tight ends, o Higby, o Everett, e você tem o Cooper Kupp, para mim é a melhor opção que ele tem. Então eu acho um belo jogo do Cooper Kupp, um belo jogo do Jared Goff, um grande jogo do Todd Gurley, e uma vitória relativamente confortável do Los Angeles Rams em cima do Arizona Cardinals para mostrar de uma vez para todos quem é que manda na NFC West.
Sem clubismo.
Eu gosto. Sem clubismo nenhum. Quer ver? Eu sei quem dá o contraponto nessa história. Danilo, quem ganha o jogo?
Cardinals.
Da Cardinals. Batata.
Não, e sem argumento.
Agora explica.
É só a resposta em uma palavra.
Simples. O Adrian Peterson chegou lá e acordou morto. Reviveu o time. O time que tava ali meio que...
Eu pensei que você falou que o jogo ia acontecer em 2011.
Ah, tá.
É verdade.
Pensei que ele ia rolar isso. O Cardinals e Rams em 2011, acho que daria Cardinals.
Não, vai dar Cardinals, amigo, vocês vão ver. Não é nada contra os Rams, mas é que o Cardinals tem camisa. Não, tô brincando. Agora falando sério. Eu acho mesmo que os Cardinals têm algumas chances boas de vencer esse jogo, tá? Eu acho, eu vejo isso acontecendo. Tomara que não pelo Fraga, porque é meu amigo, espero que ele fique feliz. Mas eu tô achando que vai dar Cardinals.
Piero?
Rams.
É, eu também acho.
Duas postas de vantagem.
Olha só, eu também acho que vai dar Rams, eu acho que o Sean McVay vai dar aquele chamado nó tático. Então vamos seguir. Domingo vai ter um joguinho mais ou menos, né? Teremos a reedição do Super Bowl no domingo. E eu vou já adiantar o meu palpite. Vai dar Falcons e eu quero que vocês me convençam do contrário. Vamos lá, Danilo, porque eu sei que você pensa contra o que eu falo.
O Atlanta vai jogar de amarelo, vai jogar de vermelho, de preto.
Que maldade!
Essa é a pergunta, cor do uniforme.
Não é color rush, que sorte. Não.
Então, o Atlanta Falcons é vermelho, mas a alma é amarela. Fazer o quê?
Louco, rapaz. Não, vai dar. Vai dar Patriots de novo. Porque esse time do Atlanta Falcons tá de brincadeira. Se já não conseguiu vencer os Patriots com aquela vantagem no Super Bowl, jogando com um time maravilhoso como era o que tava no ano passado, esse agora que tá capenga, que tá instável, vamos começar a falar umas palavras um pouco melhores, né? Vem de uma instabilidade, né? O Atlanta Falcons. Numa situação aí de...
Cara, o Matt Ryan parece, mas você viu o que aconteceu? Você viu o que aconteceu no jogo contra o Dolphins? Você viu por que perdeu? Foi um absurdo por que perdeu. O time tava ganhando de 17 a 0. Aí teve jogada lá de pass interference que deixou o Jay Cutler na cara do gol, que não tinha a menor intenção. Aí depois teve um holding que deixou o Jay Cutler mais na cara do gol. Aí depois teve falta contra o Atlanta de novo. O Atlanta, ele conseguiu ir colocando o Miami no jogo. Sim. E aí na última jogada, o Matt Ryan deu um passe pra ninguém e foi interceptado. Foi uma coisa inacreditável o jeito que o Falcons perdeu.
Então, essa...
O nome disso é falconização.
Isso. Perfeito. A especialidade do time é entregar jogo,
o
né?
O time que tem Jay Cutler... Vocês me deixam virar de zero.
Não dá. Não,
foi pior que o Super Bowl, porque foi para um time peba.
É verdade. Eu penso assim.
A queda,
de rendimento do Matt Ryan não existe.
Então.
Olha,
Jones, faz algum touchdown?
Se você tira a temporada passada do Matt Ryan, os números dele são idênticos ao do Andy Dalton. Pra você ver nível real do Matt Ryan. Quer dizer, um ano completamente fora do normal. Ele não é elite da NFL. Simples.
Não, ele tem uma nunca será.
Ele tem uma linha ofensiva que o protege de maneira sensacional. Se o Aaron Rodgers
tivesse um jogo estabilizado, né?
Também.
Dois running backs de alto nível que pegam passe, sempre teve um grande wide receiver, no mínimo um, onde ele tem um dos três melhores da liga, que é o Julio Jones, que não pegou um touchdown ainda. Então ele tem tudo armado, ele joga num dome também, tem essa, não joga com vento, com tempo, temperaturas complicadas. Então, tem tudo a seu favor, e mesmo assim ele consegue ser um quarterback medíocre, tirando o ano passado.
Mas vamos lá, Piero. Tudo bem, tudo isso. Mas a gente sabe que é um ataque que pontua, que é um ataque forte dos Falcons, e vai enfrentar uma defesa cheia de problemas. Como é que você vê esse duelo?
Pô, é uma defesa que tá cedendo 300 jardas por jogo já faz 6 jogos.
Tomou 300 jardas do Macau, pois é.
A defesa do Patriots é um caso sério. Eu não queria falar não, mas é a defesa do Danilo no Fantasy. Mas segue o jogo.
Eu já puxei a defesa do Saints.
Ele tá tentando trocar isso aí desde que começou, mas tudo bem. Os Patriots, a defesa deles realmente é um caso sério, né? Porque não parecia ser tão ruim. É assim, até parecia. Antes, a previsão era de uma defesa ruim, de fato. Mas como é Patriots, sempre tem aquela coisa. Ah, o Belichick vai dar um jeito. Ele nem é o coordenador defensivo, mas ele dá um jeito. Alguém vai aparecer, a defesa vai ser decente. E aí começa a não ser decente e o time e começa a gerar preocupação na torcida. E cada semana vai passando e a defesa não passa confiança. E você vai jogar contra um ataque muito potente. Se fosse um Super Bowl, o jogo de amanhã, o jogo de domingo, quer dizer, eu apostaria no New England Patriots, porque é o Atlanta Falcons. Mas como é um jogo ainda de temporada regular, eu não vejo no New England Patriots força suficiente para parar o ataque do Atlanta Falcons, mesmo com esse Matt Ryan oscilante. Atlanta Falcons, já adiantando meu palpite, porque estou apressado.
Então vamos lá, eu já adiantei o meu também, a Atlanta Falcons, tá vendo? 2-0 Falcons. Não. Como é o Falcons, vai tomar virada, obviamente. Começando por você, Rafael Fraga.
Bom, é difícil. Vou começar a virada então aqui, eu vou ficar com o Patriots. O Atlanta perde pro Buffalo Bills, jogando em casa. Perde pro Miami Dolphins, do Jay Cutler, numa virada em casa também. E agora vai a Foxborough. É difícil da gente não acreditar na vitória do New England. É claro, vai ser um jogo de muitos pontos, porque New England tem, estatisticamente, a pior defesa da liga, não consegue segurar ninguém. A linha ofensiva também sofre para proteger o Tom Brady. Mas, falando em Atlanta Falcons, vai ser difícil vencer o New England Patriots. E para não dar uma... porque eu lembro na nossa prévia, né, na NFC South, eu falei que os Falcons iam ficar em último da divisão.
Verdade.
Bem corajoso.
Teve isso.
Ainda mais depois de um 3-0, né? Então eu vou acreditar ainda que o palpite vai se tornar realidade. Então eu vou acreditar na vitória do New England Patriots.
Danilo Fredo, você segue na virada aí?
Empata o jogo. Empata e vai pra prorrogação. A minha vai dar o veredito, mas eu acho que vai dar New England Patriots, sim. E Julio Jones vai fazer o seu primeiro touchdown, a torcida vai ficar eufórica, e o New England vai faturar mais uma.
Se ele não conseguir contra essa defesa, ele pode desistir do ano, né? Isso. Porque é agora ou nunca, meu amigo.
É a chance dele. Mas vai dar Patriots.
E aí, Mia?
Olha, aí, a falconização me impede de apostar nos Falcons.
Virou!
Gente, não dá. Nem com uma defesa que tá tomando 300 pontos por jogo, não dá. Vai ser um tiroteio? Vai. Mas assim, o Patriots vai ganhar. Não tô falando que vai ser uma coisa fácil. O Tom Brady não é mais um quarterback novo. Ele tá apanhando muito por jogo. A OL pode dar as mãos com a defesa, que tá as duas muito ruins. Mas, né, ainda é o Belichick ali. As coisas ainda funcionam bem ali, então eu vou de New England.
Olha, não foi combinada essa virada, hein?
Foi ao vivo, espontâneo. Pois é, mas eu já esperava.
Interessante quem fez o schedule, né? Porque eles pegam os quatro times da AFC East em consecutivos, né? Buffalo, Miami, New England e depois os Jets. É interessante. Não sei se foi de propósito isso, mas...
Olha, depois do jogo de domingo, não dá pra respeitar o Falcons.
Isso é verdade. É. Eu tô até me arrependendo do palpite. Perder pros Dolphins é muito.
É. Ou os Dolphins com o Jay Cutler, não dá.
É, não dá. Não dá. Jay Cutler não dá. E o Jay Cutler barrigudinho, né? Porque o Jay Cutler magro, ele já era mais ou menos, né? O Jay Cutler barrigudinho, eu acho que fica até mais carisma. Mas não dá, né?
Jay Cutler é o último boleiro raiz do futebol americano, né? Bom, enfim, vamos seguir. Vamos agora pro último 10 do futebol americano. Vamos seguir, vamos pro nosso duelo. Nosso duelo envolve o Monday Night Football. Dessa vez um duelo menos popular, mas de dois caras que merecem. Um cara da primeira linha do front seven, que é o Fletcher Cox, que é um defensive end fantástico do Eagles. E do outro lado, o Zach Brown. Zach Brown que não tem sec na temporada, Fraga. Mas ele lidera o pass rush dos Redskins, que está deixando todo mundo em pressão. Aí eu te pergunto, como diria o saudoso Marcelo Rezende, qual pass rush é melhor liderado? Os Eagles pelo Cox ou o dos Redskins com o Zach Brown?
Ah, bom, eu vou ficar com o Zeke. É melhor liderado ou qual é o mais qualificado?
Qual o melhor liderado? O que eu perguntei? Qual o melhor liderado? Brincadeira, Fraga.
Bom,
brincadeira.
Não, eu vou ficar com o Zeke. Eu vou ficar com os Eagles. Eu vejo um time mais completo, gosto do Fletcher Cox, acho que ele é um belo líder para essa equipe. Eu gosto muito desse time dos Redskins, mas eu gosto mais desse time dos Eagles. Então, eu acho que defensivamente, o Philadelphia Eagles tem uma vantagem em frente ao Washington Redskins. E com uma vitória dos Eagles, o playoffs seria uma realidade muito próxima, né? Então, uma grande equipe, uma equipe que faz uma excelente temporada, sistema defensivo voando em campo, mesmo gostando muito desse time dos Redskins, se for para escolher defesa contra defesa, eu fico com a defesa dos Eagles.
É porque é assim, né, Mia? A defesa dos Eagles forçou 16 sacks, né? Conseguiu. A dos Redskins, só 8. Só que os Redskins não conseguem tanto sexo, só que eles apavoram, né? A gente viu o Alex Smith em apuros naquele Monday Night. Então são dois pass rushes que estão dando muito trabalho.
Olha, são duas defesas que estão bem fortes. O Redskins deu uma reforçada no front seven, no draft. Tá funcionando, mas a defesa do... Eu ainda vejo a defesa do Eagle superior. A defesa tá botando muita pressão em todo mundo, que nem vão fazendo a galera sofrer. E eu acho que num duelo de defesas aí, o Eagles se daria melhor.
Pois é, né? E aí, falando do jogo, meu caro, então, segundo o Frago, o Fletcher Cox, eu tô vendo aqui, 31 sacks na carreira, tá com 2,5 nessa temporada já. A melhor temporada dele foi 9 sacks e meio em 2015. Vamos ver se ele chega nesse número. Fletcher Cox, realmente um monstro. Agora, Danilo Fredo, falando do jogo, você que é um Kirk Cousinista, que eu sei, o Kirk Cousins jogou muito mal contra o 49ers. Muito mal. Duas interceptações absurdas. Teve uma interceptação do Cousins no segundo período, não sei se vocês viram. Aquilo não foi um passe, aquilo foi um punch. Porque, meu amigo...
E é curioso, né? Porque os 49ers, teoricamente, dizem que é o próximo time do Kirk Cousins, né?
É, tem isso. Ele joga mal junto.
Isso. Não é o parceiro do Shanahan? O quarterback dos sonhos do Shanahan?
Eu não quero colocar pimenta nesse assunto, mas eu vi sorrisinhos do Kirk Cousins jogando mal e dando sorrisinhos para a torcida, ok? Vi.
Olha, não é por nada, mas...
É, consideração, é.
Tá muito estranho, tá? Agora, não dá para provar nada, tá? Enfim, mas, Miguel, o negócio é o seguinte, o Cousins joga muito bem, ele é um baita de um quarterback aqui no Brasil,
muito
as pessoas não gostam
bem, muito
tanto,
bem, é muito forte.
Né? Ele
não,
joga muito, cara, ele é muito bom.
Eu não entendo, eu já percebi isso, tem um preconceito do brasileiro com o Kirk Cousins.
Tem, sim, tem
já muita percebi gente que não isso gosta. De muitas pessoas, ele é realmente um dos principais quarterbacks da liga, ele faz Olha um aí. Ano brilhante, um excelente ano, tá? Tem um dos melhores ratings da liga, e joga muito, cara. Ele é um excelente quarterback, ele tem o terceiro melhor rating da liga. Eu não entendo esse preconceito do brasileiro com o Kirk Cousins.
Então, tá
pra bem. Enlouquecer o Miguel, pra enlouquecer o Miguel, mais um duelo. Kirk Cousins ou Matt Ryan?
Kirk Cousins, oh, fácil. Kirk
Cousins. Olha lá, nossa, sabia. Eu mais Matt Ryan.
Eu vou me abster dessa, porque eu não quero brigar com o Fraga na quinta. Estamos começando a rodada.
Segue o jogo, segue o jogo.
Ai, sensacional. Vamos abrir já a nossa rodada de palpites pra gente falando do jogo. Fraga, quem você acha que ganha esse jogo? Você acha que a defesa dos Redskins, que está indo muito bem, terá volta do Josh Norman? Você acha que consegue segurar o Carson Wentz? E quem ganha o jogo?
Olha, conseguir segurar o Carson Wentz, eu acho que eles vão conseguir por uma grande parte da partida. Promete ser um jogo muito equilibrado, é um grande clássico, são os dois melhores times da NFC East, desculpa Danilo, mas a realidade é essa. Eu gosto muito do que eu vi dos times dos Redskins, eu acho que tem um time para chegar no playoffs, dependendo dos outros resultados, mas a equipe que mais me impressionou na NFC em 2017 até esse momento é a equipe dos Eagles. Para mim é um forte candidato até para chegar no Super Bowl. Então, por isso, eu vou ficar com o Philadelphia Eagles para ganhar o dos Washington Redskins e seguirei com o melhor recorde da NFC.
Danilo, quem ganha?
Olha, é uma disputa bem... É difícil dizer, viu? Mesmo eu olhando...
Oh, meu aqui, Deus do céu! Estamos há 10 minutos falando, você não decidiu quem ganha ainda?
Eu tava aqui pensando... Posso pensar mais um pouquinho? Passa aí pro Pierre, eu vou pensar mais um pouquinho.
Quer ver? Quer ver uma coisa? Eu gosto de trazer mulher nesse programa, porque mulher é decidida. Mia, quem ganha o jogo?
Carson Wentz!
Ué?
Eu acho que o Eagles deu o ambiente que o Carson Wentz precisava. Ele teve o primeiro ano dele, ele começou bem, mas depois da bye, ele mostrou que era novato mesmo com aqueles erros. Mas eu acho que esse ano ele vem muito bem. Ele tá tendo uma boa temporada até aqui. O corpo de recebedores dele tá encaixado com ele e eu acho que ele leva melhor. Sem contar a defesa.
Pois é, tá aí o palpite no Eagles, portanto. Diga agora, Piero Fiorelli.
Philadelphia Eagles, também vou de Philadelphia Eagles, gosto bastante desses Redskins, né, que surpreendeu na temporada, não dava nada para esse time antes do início, achava que seria só uma temporada de despedida do Kirk Cousins, mas de repente esse time encaixou, essa defesa é realmente muito boa, mas eu tô igual o Rafa, tô empolgado com esse Eagles, para mim leva a partida.
E aí, Moreta?
Agora sim, agora eu falo, vai dar Washington Redskins, amigo, com certeza. Não, eu vou falar uma coisa
pra vocês. Que surpresa!
Vou falar uma coisa pra vocês
aqui. Você
sabe por
quê, né?
Por quê? Só pra equilibrar a divisão?
É, exatamente. Tá a chance dos Cowboys virar ainda.
Quer dizer que você fez a leitura correta da minha jogada. Tá certo.
Sim.
Não, olha só. Não, uma coisa vocês vão ter que concordar comigo, tá? O Philadelphia Eagles é um time que sempre começa... A temporada passada, sim, começou muito bem. A outra anterior, mais ou menos. Mas a gente já viu o time com 200 running backs muito bons. Pô, agora vai. Não vai. Aí chega o Carson Wentz, começa com 3, 4 vitórias seguidas. Chega uma bye e depois o time simplesmente não consegue ganhar mais. Eu já vi muitas vezes esse Philadelphia Eagles... assim, é aquela história de é mais manchete do que notícia, você entendeu?
Eu acho o Paraguai que... Eagles?
Pois é.
Eu vou usar esse nome pro resto da minha vida.
É o Paraguai Eagles.
É, cara, mas é um time que, assim, é forte, tudo bem. Você vai olhar as estatísticas, você vai ter que concordar, pode. É, realmente é um time muito forte, ok. Mas eu acho que falta, minha desculpa, tampa os ouvidos. Falta caceta pra esse time, você entendeu? Falta ter a camisa, cara. Falta ter, assim, na hora do vamos ver, eu tenho certeza que esse time vai ceder, pra não falar outro tipo de qualidade adjetivo que essa hora não pode.
Historicamente, esse é o problema dos Eagles, né? Que mostra que as equipes jamais conseguem conquistar alguma coisa. Mas só duas coisas que merecem ser analisadas pra essa teoria aí do Danilo. Um ponto contra. Primeiro, esse ano você tem um running back que aguenta pancada, que consegue carregar a bola aqui no LeGarrette Blount. Você tem também um grupo de wide receivers muito mais competente do que nos últimos anos. Isso faz a diferença. O Austin Jeffrey, que não faz um ano brilhante, mas eu acho que tá melhorando, vai melhorar. Eu acho que esse é um belo jogo para ele se deslanchar de vez. E mais uma coisa favorece a essa teoria do Danilo. é o Carson Wentz. O estilo do Carson Wentz é um estilo muito físico. Ele sacrifica demais o corpo e durante a temporada ele vai com aquelas mini contusões e ele vai desacelerando. Foi assim no ano passado e eu acredito que pode acontecer isso de novo esse ano. Então é uma das coisas que pode culminar aí numa queda de rendimento à la Atlanta Falcons do Philadelphia Eagles.
E aí ele tem um estilo meio famoso porra louca, né? Ele é o cara que, de vez em quando, ele força umas jogadas desnecessárias e tal. Enfim, eu vejo com um pouco mais de receio toda essa expectativa enorme em cima desse Philadelphia Eagles. Calma, acho que é um time forte.
Bom,
deve brigar pelo título da divisão.
Como vocês falaram tudo isso?
Vai perder pro Washington.
Como vocês falaram tudo isso, o Eagles vai ganhar de duas posses de bola do Washington Redskins e vai embalar. Tá? Vamos seguir agora. Agora é um momento triste no nosso programa. Certo? Vamos falar de Aaron Rodgers. Vamos falar de Green Bay Packers. Certo? Já escuto choro e já sinto lágrimas de um lado da mesa. Certo? Mia, vamos começar primeiro com o futuro. Brett Hundley. Ele, nesse jogo, Brett Hundley teve 19 de 34, né? Um touchdown e três interceptações. Contra uma defesa que, para mim, é a melhor da NFL e numa fogueira danada, porque ele jamais ia imaginar, apesar da linha ofensiva de papel do Packers, ele jamais ia imaginar que iria entrar neste jogo. Sente confiança em Brett Hundley?
Olha, se você tem que considerar todo o cenário do jogo de domingo. O Aaron Rodgers sendo quebrado, literalmente, e ficando fora. Brett sendo jogado na fogueira do nada, sem esperar. E uma outra coisa, o Rodgers é o líder desse time, todo mundo sabe. Ele carrega o time nas costas. Então, uma lesão no cara desestabilizou o time de um jeito que não dá para explicar. Deu para ver nitidamente a mudança do time no instante que o Rodgers machucou. E, assim, o Brett, ele mesmo disse essa semana que ele está se preparando há muito tempo para isso, que ele vai mostrar serviço. E eu acho que se ele quiser ali alguma coisa, ele vai brigar sim. Lógico, não é Aaron Rodgers aqui. E eu espero, como torcedora apaixonada, que eu esteja certa e que o Brett mostre serviço. Mas, do contrário, a temporada dos Packers foi pro ralo junto com o Rodgers no jogo passado.
Pois é, exatamente. Eu queria entender, Danilo, como é que fica esse time dos Packers agora. Vai enfrentar uma defesa que está crescendo, né, dos Saints. Como é que fica? Dá tempo do Hundley conseguir um entrosamento com esses alvos, com o Jordy Nelson, com o Randall Cobb, com o Martellus Bennett, Devonta Adams, que começou a jogar muito bem. O Devonta Adams estava jogando mal, e aí depois daquela pancada que ele tomou...
O Adams era carinhosamente chamado de dropante Adams. Ele está surpreendendo maravilhosamente.
Tava, né?
E depois que ele tomou a pancada do...
Exatamente.
Do Bears. Ele começou a jogar bem. Parece que a coisa acendeu alguma coisa.
É tipo aquele
dentro.
Rádio
alguma
velho,
coisa tava, né, quebrada lá dentro que funcionou.
Era um rádio velho, que você dá aquele tapão e, enfim, melhora. Tem vários pontos.
Imagina, pega no tranco.
É aquelas TVs que fica girando a imagem, né? Você dá um tapa em cima e a imagem fica boa. É o Adam.
O Adams eu deixo virar duplinha do Brett, porque o Jordy Nelson é duplinha do meu Rodgers, então não pode. Mas, olha, eu topava essa dupla empolgada aí a temporada, hein?
Mas, ó, tem algumas coisas interessantes. Primeiro eu queria pontuar aqui que eu vou torcer muito pelo Hundley. É um menino que veio da UCLA, que é o time que eu torço da NCAA, tá?
Ah, pronto.
É o time que eu torço, é o time que revelou Troy Aikman. Eu fui lá assistir o jogo deles e tal. Tô acompanhando de perto o Rosen, enfim, é o time que eu gosto.
E agora revelou Brett Hundley.
E agora. Não, agora não. Já tem uns. Tem 3 anos, 2 anos.
3 anos. Ele foi draftado.
O rei da pré-temporada.
E vai salvar.
Não, ele foi draftado em 2015
Packers.
E ele tinha tido uma temporada muito boa lá na Califórnia.
Claro. Então, olha só, é que o estilo dele é diferente do Rodgers, né? É difícil pra ele, é complicado, ele vai ter que ter
muita
personalidade.
É o Rodgers, não tem como!
nada é igual ao Aaron Rodgers.
Qualquer outro quarterback
teria
problema, ele vai ter que mostrar muita personalidade e assim, é agora que a gente vai ver que tipo de quarterback que ele é. Se ele vai, é óbvio que o plano de jogo vai ser mais conservador, isso é lógico. Tem a volta do Montgomery, que não sei se está ainda 100%, mas é bem possível que o Jones seja bastante acionado. Enfim, eu acho que é um jogador que vai sofrer com toda a pressão que existe em cima dessa... É muito difícil, cara, quando você entra em qualquer trabalho, em qualquer situação, e você automaticamente já tem que chegar muito bem e tal. É uma posição muito complicada. Contra uma defesa muito difícil, muito boa, que é a do New Orleans Saints. Enfim, é realmente uma posição difícil.
E ainda tem o problema do jogo com o Saints, um ataque que pontua muito.
Exatamente. Isso.
Os caras fizeram 52 pontos no Lions semana passada.
Exatamente.
Então, mais de 38 no ataque, né? Não, foram o quê? 2 touchdowns de interceptações. Foi bem o ataque dos New Orleans que aplicou essa goleada.
Mas querendo ou não, é do Breeze do outro lado. Não,
mas
como.
Ó, o ataque não pode tirar o mérito, não, porque o começo do jogo, o primeiro tempo do jogo. Cara, impressionante como o Drew Brees empurrou o time pra frente. Era
um grande quarterback, né? Não tem como negar isso.
É, mas o camarada tá jogando demais. É Camara, sei lá como é que os caras chamam em inglês.
Alvin Kamara.
Kamara, se fosse no futebol seria Kamara, né? Kamara, enfim. Esse cara é bom pra caramba. O Ingram é muito bom. O Ted Dean fez uma partidaça, né? O Michael Thomas, que tá no meu fantasy, não vai sair, viu, Fraga?
Vai trocar, tô negociando.
Só por aqueles running backs que você tem lá. Mas enfim, a questão assim, é um timaço, cara. O Handley vai sofrer muito com esse time. Vai sofrer muito com, óbvio, o New Orleans Saints vai pontuar bastante em cima da defesa do Green Bay Packers. E o Handley, jogando uma partida conservadora, vai ter muito, muito trabalho. Mas vou torcer pra ele, viu, Mia? Tomara que dê certo.
Não, eu acho que ele pode sim ter um momento bom, mas ele precisa que a OL dê um jeito de ajudar ele. E pelo amor de Deus, eu não tenho uma OL.
Olha, mas é uma...
As pernas, né? É importante isso.
É uma grande oportunidade para o Green Bay Packers achar outra dimensão ao seu jogo ofensivo, que sempre depende muito do Aaron Rodgers. A gente tem visto a emergência do Aaron Jones, o rookie running back lá, que tem feito excelentes partidas. Vai ser muito...
Uma surpresa muito boa no jogo terrestre, viu?
Isso. Juntando com o Ty Montgomery, ele vira uma opção interessante para o jovem Brett Hundley. O Martellus Bennett tem mais uma oportunidade de entrar na temporada, coisa que ele não fez ainda. Um tight end grande, bom no passe, vai ser uma opção segura pro Handler. Ele tem que olhar muito pro Martellus Bennett.
Ele tá se tornando a mentira mais bem contada dessa temporada, né?
Nossa, eu tava iludidíssima.
O problema do Bennett não é o Bennett. O problema é que a linha ofensiva está deixando muito espaço e ele está tendo que ser contido para bloquear. O problema do Bennett tem sido mais esse, na minha modesta opinião. Então, a linha ofensiva vai ter que acordar para esse jogo. Agora, só sobre o Brett Hundley, ele é um quarterback muito bem visado por vários times da NFL. Havia até um rumor de que o Jacksonville estava buscando ele nessa temporada para o lugar do Blake Bortles. Então agora ele tem uma bela oportunidade para cavar o seu lugar na NFL. E quem sabe buscar outro time no ano que vem. Porque sabe que nos Packers ele nunca vai ser titular. Né?
E olha só, fazer um adendo que é importante.
Vai pra gente fechar.
A gente fez um comentário sobre o Kirk Cousins. Olha os recebedores que o Kirk Cousins tem. Né? O Handley vai chegar nesse time do Green Bay Packers e ele tem opções. É claro que, de novo, vai ser um plano de jogo bastante conservador. Pode ser realmente que o Martellus Bennett apareça mais vezes como recebedor. Ele tem recebedores muito bons.
Claro. Pois é. Mia, pra fechar... Eu não consigo fechar.
Rapidinho. Dá vontade de falar. E essa história do Kaepernick? Tenho vontade de falar, quero atrapalhar o apresentador. E essa história do Kaepernick? Torcedores dos Packers fazendo petição, pedindo Kaepernick? Gente do céu.
Fê,
é tanto desespero assim?
Vocês podem fazer a petição que vocês quiserem. Não vai rolar.
Então.
Pelo amor de Deus, eu não sei
de onde.
Eu não sei de onde que as pessoas tiraram que o Ted ia atrás de um quarterback.
O Handler é o titular.
O Packers é um time totalmente draft farm. A gente não contrata fora do draft. Eu não sei como que... Olha, o Martellus Bennett só entrou ali, me desculpa a expressão, porque o Rodgers botou o pau na mesa. Se agora, ele não tivesse metido pressão, não tinha contratado, não. Porque ali...
É a opção perfeita para o time dos Packers, com todo respeito. É um quarterback de alto nível que está no mercado, que consegue dar
uma... Pernipiqueiro,
ele não é de alto nível.
Ele já foi a um Super Bowl.
Peraí. Ele tinha um time...
Ué, mas no Green Bay ele também vai ter, exatamente.
Mas ele quero ele em Green Bay.
Você não entendeu ainda, Fran?
Tá bom. Não, mas era uma opção. Interessante é que eu vi muitas piadas essa semana. Do Brett Favre agora, pra encerrar.
Nossa, eu vi muitos vídeos com essa brincadeira rolando na internet também. Aliás, as pessoas... Teve montagem com o Tony Romo... Teve montagem com todo mundo. Todo mundo foi quarterback dos Packers essa semana. Até Tim Tebow desenterraram.
Olha, eu vi o Brett Favre remessando
esse ano. Deixa o poste lá em Denver.
Eu vi o Brett Favre arremessando com a high school esse ano. E ele ainda aguenta, hein? Se der uma oportunidade, ele ainda aguenta. Tá em
forma. Pelo amor de Deus, comigo. Nas últimas duas vezes...
50 interceptações.
A gente foi humilhado.
Mas ele tava nos Vikings, né?
Não, gente, aposentado já. As últimas duas vezes que ele esteve no estádio, a gente tomou duas sovas.
Ou seja, é meio que o Mick Jagger da bola oval.
Exatamente. Deixa ele lá aposentadinho, gente. Tá bom, deixa Mick o Hunter.
Mick Jagger
aí.
Da bola oval.
É só até o Rodgers voltar, tá tudo bem, gente. É só uma temporada. A gente faz um ano sabático.
Pois é. Ô, Mia, são 10h06 agora na nossa gravação. Tô desde as 9h44 tentando te perguntar quem ganha, Saints ou Packers? Sem e clubismo. Ela não responde. É sensacional. Essa é a família brasileira, o nosso podcast. Bom.
Sumiu
a minha. Não quer responder que ganhar o
Jornal Nacional. Eu simplesmente não ouvi.
Tá vendo? Voltou. Tá vendo?
Que bom, aconteceu? Enfim,
eu perguntei quem ganha, Saints ou Packers, pra você.
Olha, com clubismo ou sem clubismo?
Com clubismo.
Os Saints. Packers, assim, na bacia das almas, mas eu tenho fé.
Importante.
Pois é.
Já pegue, porque vai
precisar... O importante é ter fé, né? Agora, vamos falar, falando em fé, vamos falar rapidinho do Dallas Cowboys, do Danilo Fredo.
Porque...
Mais uma hora.
Gente, eu vou pedir, pra gente poder passar pela rodada inteira, que só o Danilo fale, porque o Danilo fala 40 minutos do Dallas Cowboys. Então, não vai dar pra gente trocar ideia junto. Danilo, só quero saber de você o seguinte. Foi melhor o Ezekiel Elliott não ser suspenso ou ele vai continuar essa nhaca que ele está?
Bom, vamos lá. Primeiro, eu vou tentar ser rápido, prometo. Mais uma horinha a gente consegue.
Eu vou lá pedir uma pizza. Daqui a pouco.
Ô Danilo, vai dar 49ers, hein?
Vai dar 49ers tomando uma coça. Olha só, bom, é o seguinte, cara. Esse problema extra-campo está realmente atrapalhando bastante a jornada aí do Ezekiel Elliott. Aí você soma também com uma linha ofensiva que esse ano, um passo atrás, de repente até dois, e para surpresa, porque mesmo com algumas trocas ali, eu achei que a linha ofensiva continuaria forte e me parece bem comum essa linha ofensiva do Dallas hoje. Vamos ver depois da bye, eu espero que isso tenha sido corrigido, mas enfim. Agora, eu acho que assim, é melhor com ele no campo, né? Até porque o Darren McFadden está lesionado, e aí você depende só do vovô Alfred Morris, e aí eu brinco com ele mesmo, porque na última transmissão que a gente fez, eu falei um monte, pô, com Alfred Morris não dá, e não sei o que, ele pegou duas vezes na bola e correu para 78 jardas, então eu vou reclamar mesmo que eu quero queimar a língua. Mas eu acho assim, só Alfred Morris não dá. Até chegaram a falar sobre o Booker lá do Denver Broncos, é pouco, então assim, realmente, mesmo com o Ezekiel Elliott não tão focado, não tão bem nessa temporada, linha ofensiva mal, eu ainda confio, prefiro que ele esteja no campo, acho melhor. Agora, essa questão fora do campo é muito polêmica, é muito complexa, né? É uma questão, assim, desde a pré-temporada que eu venho falando, não gostei da postura da NFL. Acho que tem o timing para você poder punir o cara, você entendeu? Eu acho que tem que punir, o cara fez bobagem, tem que punir, mas não depois que você já se pronunciou dizendo que não ia punir, depois você volta atrás e vai punir. Enfim, eu acho uma grande bagunça o que está acontecendo. E para terminar, eu acho assim, importante falar, o Ezekiel Elliott ele deu uma entrevista essa semana dizendo que seria péssimo para a imagem dele como jogador, que hoje, depois de tantas idas e vindas nessa relação aí com a justiça e tal, ele tivesse o nome dele ligado a um problema desse de violência doméstica, o nome Ezekiel Elliott, que hoje é uma marca grande, hoje não, já desde a temporada em que ele era calouro, já era uma grande coisa, depois que foi pro Dallas como uma das primeiras picks também, isso foi da primeira rodada, isso foi ainda aumentado, né, amplificado. Mas existe uma coisa curiosa nesse sentido, porque muita gente tem falado, principalmente desde, acho que ontem e hoje, muita gente veio falando que existem conversas entre o Dallas Cowboys, os seus advogados, obviamente, do próprio Ezekiel Elliott e da NFL, para eles tentarem encontrar aí um meio termo, um acordo para facilitar para os dois, e isso poderia reduzir a pena do Ezekiel Elliott. Dentro de campo seria perfeito para o Dallas Cowboys, perfeito não, perfeito seria se ele não tivesse a punição, mas reduzir a punição, reduzir o tempo do Ezekiel Elliott fora do Dallas Cowboys, para o Dallas é ótimo, óbvio, certo? Agora, não seria curioso, no mínimo irônico, que ele arrumasse um acordo, porque isso não ia tirar a mancha dele, da carreira dele, certo? E isso vai meio de encontro com o que ele falou. Então é uma coisa meio assim, me parece uma situação muito mal dirigida pelas duas partes. Eu não gosto dessa situação, espero que acabe logo isso daí. Dentro do campo, mais uma vez, quanto mais tempo ele tiver jogando, melhor pro Dallas Cowboys, para ele também, óbvio. Mas essa situação fora, manchando um pouco o nome da NFL, é bastante complicada, bastante complexa.
Danilo, Kyle Chandler vai te pegar domingão, hein?
Cara, eu não tenho medo do
olha,
desse 49ers.
Olha, se perde pros 49ers domingo, é no máximo uma vitória a mais pro restante do ano.
Danilo, repete essa frase. Você não tem medo dos 49ers?
Nem do Kyle Shanahan. É um time. É um cara que. Eu não vou falar do Kyle Shanahan, eu vou falar do 49ers, ok? É um time.
Mas
que
o 49ers é o Kyle Shanahan.
Não, tudo bem, mas melhorou ano passado.
Tira ele lá, acabou.
Mas continua sem saber ganhar jogo, continua sofrendo, no finalzinho acaba perdendo. Não chega. Eu sei que existe uma rivalidade enorme com os Cowboys.
Você fala que o 49ers está assim, mas você viu o jogo deles no último domingo?
Não, eu vejo todos, eles têm jogado muito bem.
Pois é.
Eles têm jogado muito
bem. Mas... A troca de
Carlos Hyde, Carlos Hyde é o cara.
Fez toda a diferença.
É CJ Beathard, o menino vem com tudo, hein?
Sai o Destroyer, entra o calouro, que não tem nada a perder, o moleque quer mostrar serviço, eu não sei não.
Olha, eu tô ansioso.
Danilo que ama o Destroyer, hein? Danilo gosta muito do Royer, foi defensor feroz.
Eu o draftei no Fantasy e na segunda rodada mandei embora. Mas
eu lembro disso.
Mas esse time não sabe ganhar, precisa aprender a ganhar. É que a história é igual Los Angeles Chargers, você vai colocar um monte aí nessa liga. Tem um monte de time que não sabe ganhar, o 49ers tá nesse meio.
Perdeu os últimos 5 jogos por um total de 18 pontos. No máximo, 3 pontos de diferença em cada partida.
Não, agora vai mudar
isso aí.
É um time que
tá sempre na briga e sempre perdendo,
agora,
né?
Agora vai mudar isso aí. Agora vai pelo menos umas 3 posses pra dar aquela lavada na alma que o Dallas
quer. É aquele negócio, né? Joga como nunca que perde como sempre.
Exatamente.
Agora, anotem essa dupla. Beathard e Kittle, o tight end do São Francisco. Os dois jogaram junto na universidade. Já tem um repertório, já um entrosamento, e vem com tudo pra cima de Dallas, hein? É um clássico, é o clássico que dominou a década de 90 da NFL, pra quem não sabe, né? Longe de ser relevante como era na época de 90, com o Steve Young contra Troy Aikman, mas clássico é clássico, tudo pode acontecer, então
eu
acredito que nesse domingo o San Francisco sai do zero.
Tem uma dupla legal também pra esse jogo, viu, Rafa, que chama o Lawrence e o David Irving. Espero que essa dupla apareça bastante e que, enfim, o Dallas seja impulsionado por
essa temporada. A linha ofensiva do 49ers é boa, vai ser um duelo bem, bem interessante. Maravilha, então agora vamos para o Rodada em um Minuto. É assim, Mia, como esses caras falam mais que a boca, para a gente passar pela rodada inteira, cada um fala sobre um jogo agora e rapidinho, em um minuto, para a gente poder passar por todos os jogos. Começando por você, Mia. Tampa Bay Buccaneers visita o Buffalo Bills com o Ryan Fitzpatrick, encarando o seu ex-time.
Monstro.
Você acredita na lei do ex?
A lei do ex tá sempre ali para assombrar todo mundo, mas é que não dá para acreditar no Fitzpatrick. O menino de Harvard não vai. Eu nunca entendi o que ele tá fazendo ali na liga. Não entendo até hoje. O Buffalo é um time embaçado. Então, eu acho que pode até ter uma briga, mas vai da Bills.
É, lembrando que o Tyrande e o Charles Clay não jogam. Vamos ver os outros alvos do nosso querido Tyrod Taylor. E embaçado é o melhor adjetivo para esse Buffalo Bills. Agora, Piero Fiorelli. O Chicago Bears recebe o Carolina Panthers, que está sem o seu melhor jogador, que é o Kuechly, né? O linebacker. O que, que vai dar aí?
É outro teste ótimo para o Trubisky, né? Vamos ver. O McCaffrey é uma arma perigosa do lado dos Panthers. O Panthers que segura muito o jogo corrido, né? Então precisa do Jordan Howard funcionando no Chicago Bears. Todas as vezes que ele passou das 100 jardas, o Chicago Bears venceu. É, mas eu acho que não vai dar. Meu palpite é Carolina Panthers para vencer o jogo.
É só um ponto sobre esse jogo. Eu acho que o Kish ele vai jogar, viu?
Eu acho que não, mas
ele estava no protocolo de
dúvida,
então,
dúvida.
E talvez vai encerrar até a carreira em breve, hein? Ele falou que ele não quer ser tipo jogador que sofre muita pancada na cabeça, tipo de concussão, então em risco.
E ele já teve duas, né?
Isso, uma séria no ano passado, se eu não me engano.
Exatamente. Teve duas em um período muito curto de tempo.
Isso, então. Risco aí, você conhece na carreira de um excelente linebacker, um dos melhores da liga. Triste.
Praga, pra você só vai jogão, você tá ligado, né?
Eu sei, você separa...
Lógico, perfeito pra você. Tennessee Titans e Cleveland Browns com o retorno de DeShone Kizer como titular.
Nossa, sensacional. É o podre podrão da rodada, né? Tennessee Titans contra o Cleveland Browns de uma coisa que eu não vou falar, para não falar palavrão aqui. Pois é, né? Então, um jogo horrível, um jogo muito ruim. Cleveland continua decepcionando. Tennessee era para ser um time bom, mas é um time péssimo também. Difícil é elogiar alguma coisa nessas duas equipes. Eu vou ficar com o Tennessee só porque, pelo menos, existe o potencial de um time vencedor aí, né? Eu tenho Mariota. O Hugh Jackson já preparando sua carta de demissão. Então eu vou ficar aí com o Tennessee Titans, bota o Cleveland Browns 0-7 nesse domingo.
Agora, Danilo, o seu jogo aqui, Lucas Oil Stadium, Colts e Jaguars. Esse jogo é difícil dar prognóstico porque a gente não sabe se o Leonard Fournette vai jogar, né? E eu acho que ele jogar ou não jogar pode determinar o vencedor do jogo.
Miguel, agradeço a defesa dos Rams, hein?
Que tirou.
Por quê? É verdade, porque deu uma chegada boa nele, é verdade. Obrigado.
De nada.
Mas é um jogo bem difícil, viu? É um jogo bem complicado de falar, porque é difícil confiar nesse Colts, né? É difícil, você pode até pensar positivo, com boa vontade.
O time é bem treinado, pô.
Rapaz.
Inclusive fez 3 anos daquela trick play maravilhosa, né?
Nossa senhora.
Mas quem que chamou a minha pra esse programa, hein? Isso é coisa que se lembre? Isso machuca o cara. Me mandaram isso no Twitter hoje, eu falei, pô, vai... Pô, isso é coisa que se lembre. Isso aí foi...
Gente, as duas coisas mais bizarras que eu vi na NFL em todos esses anos trabalhando nessa indústria vital foram feitas pelo Pagando. Uma foi a trick play, a outra foi o desafio dessa semana.
Cara, essa trick play, a gente tava assistindo esse jogo, eu tava com vários amigos, a gente se reuniu, torcedores dos Colts, assistindo todo mundo junto. Nessa hora, foi... Não, eu não quero nem lembrar. Foi triste.
Eu não sabia nem se era legal fazer aquilo, se tava nas regras do jogo. Na regra
eu fiquei olhando aquilo falando, gente, mas isso é jogado da linha de uma jarda de playbook de college, o que vocês estão fazendo?
Agora, um rumor nos bastidores da NFL quente, agora, na quinta-feira à noite, é que os Colts analisam trocar o Andrew Luck, hein? Estão gostando do Brissett, em dúvida sobre o retorno do Luck. Então, há um rumor, os rumores aí, nos bastidores da NFL, de começaram conversas para trocar o Andrew Luck.
Bom, vamos mudar de assunto rápido, porque tá ficando ruim esse assunto para mim.
O Luck tem algum problema. Vamos lá. Assim, né? Agora, posso dar meu palpite? Caiu.
Por favor, caiu. Palpite.
Pode dar?
Pode. Eu tô meio atordoado ainda.
Colts vai ganhar esse jogo.
Espero que sim.
Com o Leonardo
Fournette. Diga, com o Leonardo Fournette tudo?
Isso,
exatamente. Minha Mastrocolo, vamos lá. Jay Cutler contra Josh McCown. O que dá? Nossa.
Farofa pra todo lado, né? Olha, vai ser assim... Oh, o Jay Cutler é o rei da patifaria pra mim. Amava ele lá nos Bears. Podia ter ficado pra sempre lá. Mas olha...
Você viu a piadinha antes, te interrompendo? Você viu a piadinha que saiu? Que falaram que o substituto do Rodgers ia ser o Jay Cutler, porque ninguém tá mais acostumado que ele pra passar pros jogadores de Green Bay?
A lançar pros Packers, lógico! Eu acho justíssima essa piada. Mas olha, eu vou considerar esse jogo pela defesa do Dolphins. Pelo jeito que ela apareceu, levando em conta a falconização também. Mas o jeito que a defesa apareceu em cima do Matt Ryan me fez ver o time com olhos um pouco melhores, assim, do que um desastre completo. Então eu vou apostando na defesa, porque eu sempre acho que ataque vem de ingresso e defesa ganha campeonato. Então...
Bem dito.
Já que defesa ganha campeonato, Piero Fiorelli, Baltimore Ravens e Minnesota Vikings. Defesa, aí não falta.
Rapaz, agora ele foi de jeito. Mas o Minnesota Vikings tem a melhor dupla de quarterbacks da NFL, gente. Não tem. Entra um, sai o outro, continua ótimo. Minnesota Vikings. E agora é show running back, McKinnon, né? Quando o Dalvin Cook saiu, pensou que era terra arrasada, agora entrou o novo rei lá. Como todos sabem, eu gosto desse Minnesota Vikings, remo contra a maré. Esse Baltimore Ravens, depois daquela derrota para os Jaguars, parecia que seria uma catástrofe, até que não vencendo uma catástrofe, mas eu vou de Minnesota Vikings para vencer o jogo.
Rafael Fraga, existe alguma possibilidade do Pittsburgh Steelers não vencer o Cincinnati?
Ah, existe, claro. Existia alguma possibilidade dos Chiefs não vencer os Steelers no Arrowhead semana passada? Ah, tá aí. Eu gosto muito dessa equipe. Aliás, eu não gosto dessa equipe de Cincinnati. Eu acho uma equipe muito fraca. Eu acho que já superou a minha expectativa para o ano. Mas eu não vejo páreos para esse time dos Steelers, não. A defesa dos Steelers está boa, muito boa esse ano. O Le'Veon Bell começou a fazer a temporada que a gente esperava dele. E o Big Ben mostrou de uma vez por todas que ele não aposentou ainda. Então eu acredito aí numa vitória do Pittsburgh em cima do Cincinnati, com uma certa folga.
Danilo Fredo, descobriram lá em San Diego que tem um cara chamado Hunter Henry que pode jogar. Que pode
Opa, San Diego?
Passe. Em San Diego, eu falei? Opa! Caí no radar.
Mas pode ser que volte.
Ah, mas apesar que, cara, o Philip
Rivers mas eles não estavam querendo voltar embora?
Eles querem voltar então. Pra San Diego. Eu acho que San Diego devia fechar as portas e falar, não, chega. Aliás, os Chargers...
O Miguel! Chega de Chargers, gente. Tá, a gente sabe que é Los Angeles e todo mundo vai chamar de San Diego até a morte. O Philip Rivers mora em San Diego, gente. Ele vai até Los Angeles treinar todo dia. Se ele não saiu de San Diego, por que nós temos que sair?
Mas você tem que mudar. San Diego
passa o trinco na porta da cidade.
Escola, bicho.
San Diego passa o trinco na porta. Eu não volte pra cá, por favor. Fica aí.
Eu já vi entregar a chave da cidade pra um herói da cidade. Agora fechar a porta de vez, eu nunca vi, não.
Ai, mas esse time tá merecendo, só pra parar com a patifaria.
Ah, sim.
Gente do céu.
Não, e o pior é que
a gente conseguiu perder pra isso. Meu Deus do céu.
Não, o pior é que quem assistir esse jogo contra Denver É absurdo, porque o time ele reveza o estádio com o Los Angeles Galaxy, então fica aquela demarcação de futebol, círculo central, é uma coisa pavorosa. Danilo
Os dois
Fredo.
Fazem uma temporada ridícula, hein?
Pois é. Danilo Fredo, Hunter Henry começou a jogar bem, parece ser uma boa esperança, agora tem um kicker, né, com o Nick Novak. San Diego, não! Los Angeles Chargers. Agora ficou na cabeça. Los Angeles Chargers, pra mim, vai ganhar do Denver. E pra você?
Pra mim, não. Chega de Chargers. Acho que já deu. Eu acho que vai dar Broncos. Agora, esse Trevor Siemian aí, essa sim é a maior mentira, a mentira mais bem contada da liga esse ano, tá? Esse cara não é quarterback. Então vocês vão ver mais cedo ou mais tarde que a carreira dele vai acabar ali, os Broncos vão fechar as portas pra ele logo, logo. Escutem o que eu tô falando, estamos... O que é? Semana 7 agora? Semana 7.
Ué, mas então, tem alguém que...
Danilo preparando o terreno pro Osweiler.
Osweiler é grande.
Nossa,
é grande,
não, mas mesmo. Pensa, você tem... As suas opções são o Simen, que tem a mão torta, e Judas Scaribrock.
Trevor Simen...
Gente, é uma pior que a outra. Eu preferi o Paxton Lynch machucado.
Então, o Paxton Lynch teve uma grande oportunidade.
De novo.
Aí, ó, Kaepernick no Broncos.
Pronto, aí sim é legal. Aí faz sentido.
Aí resolvido o problema, Kaepernick.
Faz sentido, mas mesmo assim, ó, mesmo com esses caras que não sabem lançar bola, que não sabem ver a defesa adversária, enfim, dá Broncos nesse jogo contra os Chargers.
Maravilha. Contra aqui... De que cidade que é o time do Chargers?
México City.
Ai, meu Deus.
Sacramento.
Sacramento. Hoje eu caí no radar e tive que pagar umas 3 multas. Pra fechar, Mia. Mia, pra fechar. Seattle Seahawks vai a Nova York pegar esse zumbi. Sabe aqueles zumbis de filme que você tira o braço, tira a cabeça e continua andando pra frente? Esse é o Giants. Quem ganha esse jogo?
Olha, o Giants, eu não sei o que aconteceu lá no Colorado. Tô tentando entender até agora o que foi aquilo. Porque o Eli perdeu tudo que ele tinha e ele resolveu que ia jogar. Ele perdeu os principais recebedores dele. A defesa tava desaparecida, virou um paredão no final do jogo. Então, é o que você falou, é zumbi. Você bate, 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 mas os caras continuam vivos. Mas o Seahawks é aquele time embaçado, né? E a gente não pode esquecer que tem um quarterback muito móvel ali, que é o contrário do Eli. E a OL do Eli não é lá essas coisas. Então, o Giants sempre vai me dar dúvida. Eu vou de Seahawks.
Tá aí, portanto, a rodada toda passada. Certo? Mia, muito obrigado pela participação, foi muito bacana, tanto a transmissão domingo como agora. Volte sempre, a casa é sua.
Ah, eu que agradeço o convite de vocês.
Valeu, maravilha. Fragá, tá liberado. Agora aí são 8h26 da noite, né?
É hora do Thursday Night Football, vou lá acompanhar. Obrigado, galera, um abraço.
O jogo pro cara começa 8h30 da noite, né? É um privilegiado. Maravilha. Então, beleza. Então, agora a gente encerra o bloco da NFL e vai pra ela, a NBA.
NBA.
Hora de falar do melhor basquete do mundo e começou a temporada da NBA, só que Piero Fiorelli, meu especialista, começou muito mal, né? Que anticlímax esse início e essa contusão do Gordon Hayward logo de cara, Piero.
Verdade, né, Miguel? Uma lesão muito grave, logo no primeiro quarto, a expectativa era muito grande em cima desse jogo entre Boston Celtics e Cleveland Cavaliers, era um Cleveland ainda sem o Isaiah Thomas, mas mesmo assim, já era um primeiro confronto direto ali do leste, e a expectativa lá era muito boa, né? O Gordon Hayward jogou muito pouco, e é uma pena, né, porque ele é um jogador que já era especulado há muito tempo no Boston Celtics. A torcida adora ele, os jogadores gostavam muito dele, e numa infelicidade ali com o LeBron James, ele perde a temporada por completo, e isso vai ser estranho, porque é um time que vai depender muito de Jaylen Brown e Jason Tatum, dois jogadores, o Jaylen Brown praticamente um novato, né, porque jogou ano passado e o Tatum um novato. É, e se você quer um time que brigue pelo título, depender de dois jogadores tão jovens, complicado.
Exatamente. E dentro de quadra, vitória do Cleveland Cavaliers. Como é que foi esse primeiro jogo, esse jogo que deve ser a final da Conferência Leste? Jogo bem equilibrado.
É verdade, o Cleveland Cavaliers teve a estreia também do Dwayne Wade como titular, o Tristan Thompson vindo do banco agora, J.R. Smith vindo do banco, algumas novidades, Jay Crowder jogando de titular, o time um pouquinho mais baixo. O Cleveland Cavaliers teve até ali o terceiro quarto, abriu uma vantagem muito grande, conseguiu se estabelecer na partida, mas o Boston Celtics cresceu demais. O Jaylen Brown fez um jogo fantástico, mostrou que realmente é de verdade, né, como muitos gostam de dizer. Ele realmente é muito bom e foi um jogo equilibrado até. O Boston Celtics teve a última bola para tentar vencer o jogo, a bola não caiu, mas foi um primeiro jogo muito legal. O Cleveland Cavaliers teve o Derrick Rose mostrando que fisicamente parece estar legal, então vamos ver, né, se ele consegue realmente ser um jogador que será um diferencial do Cleveland Cavaliers. E é um Cavs que é indiscutível como é uma equipe hoje com um banco, né? O Cleveland Cavaliers ficou muito tempo com uma rotação muito pequena, agora tem alguns jogadores para sair do banco, o Derrick Rose para quando o Isaiah Thomas voltar, tem o Tristan Thompson agora vindo do banco de reservas, tem J.R. Smith vindo do banco, Jeff Green vindo do banco, parece um elenco um pouquinho mais completo mesmo sem o Kyrie Irving.
Agora, meu caro Danilo Fredo, vimos em ação Chris Paul e James Harden, né? O Chris Paul, 4 pontos e 11 assistências, o James Harden, 27 pontos e 10 assistências. O que vimos é, em algum momento, um ou outro está em quadra. Eu acho que essa era a alternativa do Mike D'Antoni, né? Colocar no Houston os 48 minutos com um craque em quadra, seja ou o Chris Paul ou o Harden.
Isso é interessante, né, essa opção, porque muitos falavam, a gente falou muito aqui também, muitos outros podcasts, sobre como seriam esses dois jogadores juntos ao mesmo tempo na quadra, seria uma coisa bem esquisita e tal, e é uma solução interessante, né. Agora, eu assisti um bom pedaço desse jogo contra o Sacramento Kings, e achei bem interessante até o time do Sacramento, valorizou bastante a vitória dos Rockets. Então, assim, é o que esperar.
The Aaron Fox jogou muito bem.
Jogou, né? Exatamente aquilo que se esperava dele, com a transição muito rápida, né? Um menino que não tem medo. Gostei de ver também. O Colin Stein jogou muito bem também. O próprio Hill, George Hill, foi muito ativo no jogo. Mas os Rockets, enfim, baita do time. Eu achei só uma jogada, eu queria saber do Piero. Aquela jogada no final da partida, em que o George Hill aperta o Eric Gordon na lateral, aquilo não foi bola, não foi falta aquilo, né? Me pareceu um out of bounds e seria bola pro Sacramento Kings. De repente podia até empatar o jogo, né? Achei que foi
meio... E George Hill, ele é um marcador muito físico, né? Ele tem isso nele, ele é um cara muito feroz ali na marcação e é um lance que com certeza é muito polêmico, né? E foi um diferencial pra vitória.
Mas esse Rockets está muito bem, sim. E olha, enfim, essa alternativa de enfim, alternar, né, essas duas grandes feras, aí, o Harden e o Chris Paul, vai realmente render muitos bons resultados para esse time do Rockets, com certeza.
Piero Fiorelli, mais algum destaque deste comecinho de NBA?
Olha, tem alguns, né? Tem o Antetokounmpo fazendo uma estreia de 37 pontos e 13 rebotes. Muitas pessoas, muitas mesmo, estão apostando em uma temporada de MVP para o Antetokounmpo. Ele é simplesmente fenomenal. É o jogador mais próximo que já existiu desde que nasceu o LeBron James. Ele é o mais próximo do que tem de LeBron. E o começo dele realmente muito promissor com esse Milwaukee Bucks. Preparei aqui um outro destaque agora pro lado negativo, dois, na verdade, né? É a briga do Chicago Bulls, né? O Bob Portis dando um soco na cara, estourando a face do Mirotić, essa confusão aí, que algumas pessoas do Chicago Bulls dizem que vai ser bom pro time e tal. Eu não sei, acho que é um cenário meio catastrófico por lá. E quando você olha também pro Phoenix Suns, né, Miguel? Pior estreia da história da franquia, 48 pontos pro Portland Trail Blazers no Arizona, uma coisa simplesmente terrível, o meu Phoenix Suns.
Nossa, horrível, cara. Fiquei mal, pois viu, é. Miguel? Fiquei triste, cara.
Olha,
48 pontos na estreia da temporada.
O jogo começou lento, né? O Phoenix Suns começou a partida ali. O Josh Jackson até apareceu bem no começo, né? Ele foi meter o bola.
Não, o começo
três,
foi quebradinho, né? Ali e tal, mas.
Primeiro quarto.
Quando abriu, a casa caiu.
Agora, o segundo quarto do jogo, a coisa começou a degringolar. Olha, horror.
É.
Faz parte, gente, faz parte. Sei que o meu time ganhou, faltam quantas vitórias para...
81 só.
É, um detalhe, você falou do Indiana Pacers, né, o jogo com maior pontuação, Indiana Pacers e Brooklyn Nets que teve o D'Angelo Russell estreando muito bem, o Pacers mostrando algumas coisas interessantes, mas teve a lesão do Jeremy Lin, né? Jeremy Lin rompeu o tendão patelar do joelho, uma coisa meio complicada, uma lesão meio grave. Acho que não é nem do joelho, alguma lesão muito grave ali, e tá fora da temporada também, muito triste a lesão do Jeremy Lin, um cara que se dá muito bem com o seu treinador, e infelizmente perde a temporada por completo, o Jeremy Lin realmente muito zicado.
Bom, sei que faltam 81 jogos, tá, Piero, pra consagração do Indiana Pacers.
É, isso aí.
ai, bobagens à parte, então esse é o bloco da NBA, nas próximas semanas a gente vai dar mais espaço, né? Hoje a gente teve uma convidada da NFL, mas semana que vem a gente vai dar mais espaço.
Você falou de
pra NBA, hoje mais curtinho, diga.
Queria só dar uma notícia, a gente tá gravando o programa na quinta-feira à noite, né, bem no horário do Thursday Night Football, infelizmente, e a gente falou bastante no primeiro bloco sobre o Derek Carr, então eu só vou avisar aí o Piero que ele já tem 3 passes para 3 tentativas, 74 jardas e touchdown Oakland Raiders, calando morsa.
Estou assistindo.
É uma boca maldita ao vivo, né, sensacional isso.
Mas isso é bom.
Vamos lá, então... Vamos lá, que eu quero testar sua boca maldita agora. Sabe aonde? Sabe aonde? Na MLB.
Isso aí.
MLB.
Então vambora pra MLB, que eu quero saber o seguinte, Piero Fiore. Eu gosto dessas coisas. Piero Fiorelli, a gente tá gravando antes do jogo dos Dodgers contra os Cubs. A série terminou? Pra quem tá ouvindo na sexta, sábado, domingo, nosso podcast. A série terminou ou não?
Miguel. O Dodgers já começou bem, né, o jogo. Então, eu já tenho aqui uma influência do resultado que está acontecendo, né? O Los Angeles Dodgers é um time que parecia já muito forte antes dos playoffs e agora ele deu a certeza, né? Depois de varrer o Arizona Diamondbacks sem ter pena, ficou muito próximo de varrer o Chicago Cubs, abriu 3-0 de forma feroz, conseguindo controlar no montinho, impedindo que o Chicago Cubs chegue em base, muito agressivo e conseguindo home runs, chegando em base a todo momento, Taylor jogando muito bem, Turner jogando muito bem, e agora, né, nesse jogo para fechar com o Clayton Kershaw no montinho. O jogo agora está 2-0, então os nossos ouvintes já sabem quanto acabou, mas é muito difícil o Chicago Cubs voltar para essa série. Minha aposta é que esse ótimo time do Los Angeles Dodgers, obviamente, está na World Series. E olha, quem ele pegar vai protagonizar um jogaço, Los Angeles Dodgers, que é um timaço.
Piero Fiorelli, posso cantar que o Yankees é o time da virada, o Yankees é o time do amor?
Pode. Pode, porque é simplesmente fenomenal o que eles estão fazendo, né, Miguel? Porque isso começa desde o jogo contra o Minnesota Twins, no Wild Card. O Wild Card já começa meio estranho. Aqueles problemas todos na primeira entrada, Minnesota Twins dominando Luis Severino, parecia que a casa ia cair, mas de repente o time já logo na primeira entrada se recupera, vira o jogo e atropela o Minnesota Twins. Aí depois enfrenta o melhor time da MLB com aquela sequência maravilhosa durante a temporada, o Cleveland Indians. Cleveland Indians abre 2-0, a sensação geral era que a série acabou. E não acaba, o New York Yankees consegue... com a força dos seus home runs, Greg Bird, o Aaron Judge, impressionante, esse time super legal de ver, consegue a virada contra o Cleveland Indians. Aí chega agora contra o Houston Astros, que eliminou o Boston Red Sox, era o melhor time da divisão depois do Cleveland Indians, parecia o favorito, abriu 2-0 novamente. aí vem o New York Yankees e consegue a virada. Então, não tem mais como duvidar desse time. Está uma vitória de chegar à World Series. É, e como eu disse, né, tem jogadores surpreendendo. É, o Sonny Gray chegou muito bem. O Cici Sabathia, gente, Cici Sabathia. A torcida já não tem mais paciência com o cara. Parecia esquecido e, de repente, ele chega nos playoffs e consegue fazer bons jogos. É, o Chapman conseguindo seus saves. É, então, o time do New York Yankees realmente muito impressionante. Um trabalho até surpreendente, né? Porque quem apostasse no New York Yankees ganhando a Liga Americana antes do Wild Card, com certeza seria chamado de louco. E agora ele é o favorito.
Pois é. Então sua World Series é nova New York Yankees e Los Angeles Dodgers. É isso?
New York Yankees e Los Angeles Dodgers. É... Você não vai me pedir ainda um palpite para a final, né? Porque teremos a previsão, tudo. Vamos ver o que vai rolar, né? Mas é, esse New York Yankees, ele novamente vai entrar sem seu favorito. Caso vença, né, gente? Vamos com calma, né? O Houston Astros é um time respeitável, ótimo time. É, pode tranquilamente reverter também essa série. Mas caso o New York Yankees chegue depois de 3 viradas simplesmente fantásticas, olha, é difícil segurar.
Maravilha. Quer dar palpite também, Danilo?
Olha, eu não sei, eu tô frustrado com o Yankees por ter tirado aí o meu Cleveland Indians, mas é bonito ver, né? Bacana ver o Aaron Judge jogar, né? Tenho visto também na TV. Impressionante esse cara, meu. Ele é físico, ele é forte, ele manda a bola lá nos quintos dos infernos. Realmente, e é gostoso também ver time que consegue a virada. No meu caso, ver o time perder de virada é horrível. Mas é interessante ver esse Yankees ganhando na virada, se recuperando, se reinventando para conseguir continuar competitivo nas séries e tal. Acho bem interessante, gostaria de ver o Yankees campeão.
Maravilha. Eu queria ver alguém ser macho de apostar no Cubs agora, antes do jogo e perdendo já com o jogo começando. Aí o cara é macho, o cara é que apostar no Chicago Cubs. Beleza, então essa é a MLB semana que vem, World Series, com certeza será o papo por aqui. Bora, portanto, para fechar, por último, mas não menos importante, ela, a NHL. NHL. Começando, portanto, o bloco da NHL, certo? E temos que falar da nossa querida hashtag Brasil. Tem NHL, certo? Ou NHL para os íntimos. Brasil tem NHL, é a hashtag que você põe no Twitter. Sempre que você twittar sobre NHL, coloque essa hashtag que é para chegar nos homens, para chegar em quem importa, para a gente mostrar que tem muito fã desse esporte maravilhoso aqui no Brasil. Grande abraço. O nome do grupo é Brasil tem NHL, Danilo? O
grupo do WhatsApp?
É.
É esse mesmo, é a hashtag Brasil tem NHL.
Então tá certo, é a hashtag no Twitter que tá todo mundo usando, tá bombando, e é o grupo no WhatsApp com os perfis brasileiros, com pessoas influentes aí no hockey brasileiro que acompanham bastante. Então grande abraço a todos vocês. Danilo, qual que é a divisão hoje da nossa prévia?
Chegamos na última divisão, Miguel, é a divisão metropolitana, onde tem o atual campeão, aliás, atual bicampeão, Pittsburgh Penguins, do melhor jogador do mundo, do ainda melhor jogador do mundo, quem sabe no final dessa temporada ele não... Finalmente o Sidney Crosby não passa o título aí de melhor do mundo para o Connor McDavid, talvez ainda não, talvez até com aquela história de não disputar Olimpíada, essa questão fique até um pouco mais polêmica, mas enfim, Pittsburgh Penguins tem muito time bacana nessa divisão, Washington Capitals do Ovechkin.
Bora pro Penguins, bora de Penguins para começar então, para começar forte. É
o seguinte, Penguins começou de uma forma meio esquisita essa temporada, perdeu seu primeiro jogo pro St. Louis Blues e depois levou 10-1 do Chicago Blackhawks em casa. 10-1. É uma coisa assim, é difícil a gente... Eu lembro, você vai lembrar também, Miguel, que na temporada passada, quando a gente fazia já o USA na rede, a gente brincou, eu não lembro direito qual era o time, mas a gente falou, não, esse time tá demais.
Montreal Canadiens.
E tomou 10, né? Lembra disso? Acho que foi 10, né? Caramba. Tomou. Acho que foi do Columbus.
Montreal Canadiens, é. A gente fez um programa falando o incrível início do Canadiens. Logo depois da gravação, tomou 10-0 do Columbus.
10-0. E aí esse daí agora foi 10-1 para o Chicago Blackhawks. Então, assim, muita gente já começou a ligar a lanterna, falar, opa, será? Será que vai? Será que não vai? Mas aos poucos esse time que perdeu jogadores importantes, né? Jogadores experientes, Chris Kunitz, perdeu o Nick Bonino, perdeu o Ron Hainsey, que também chegou no final da temporada passada, mas era um jogador que foi importante, né, para a equipe nos playoffs. Enfim, muita experiência e dando espaço para juventude aí, jovens atletas tentando arrumar seu lugar aí nessa equipe do Pittsburgh Penguins. É um time que está com, mais uma vez, o Sidney Crosby como o artilheiro da equipe, como o maior pontuador, já são 9 os pontos do Crosby nessa temporada. A equipe vem hoje em terceiro lugar na divisão e forte candidato ao título.
Ô Piero, tem alguém da defesa do Raiders que marca o Travis Kelce ou ele vai jogar sozinho? Só um parênteses, né? Porque, meu Deus do céu, hein? O touchdown que fez o Chips agora, a gente tá assistindo o jogo, que coisa, hein, Piero?
Piero...
o Piero tá assistindo o jogo. Tá incrédulo. Tá, mas foi só um parênteses que a gente tá assistindo o jogo aqui. Vamos seguir o baile, então. Washington Capitals.
Bom, Washington Capitals... tentando também se reinventar, perdeu algumas outras peças muito importantes nessa pré-temporada. Começa a temporada aí agora com uma campanha aí de 3 vitórias, 3 derrotas, uma na prorrogação, então são 4 derrotas, enfim, 7 pontos. É o 5º colocado nessa divisão agora, mas é um Washington Capitals forte para variar. E o Ovechkin chegou com tudo, né, nessa temporada. Ele falou, durante a pré-temporada, fez uma carta aberta ao público, aos torcedores, enfim, dizendo, enfim, falou um pouco de mal aí da NHL, reclamou um pouco dessa situação de não poder disputar a Olimpíada e defender a sua seleção, mas no final ele falou que o que ele queria mesmo era vencer a Stanley Cup e ele vai se dedicar à NHL nessa temporada. E começou muito bem, fazendo gols importantes, hat-trick, 3 gols no primeiro período de um jogo, enfim. Ovechkin, de novo, destaque dessa equipe, que vai brigar pelo título da divisão mais uma vez, só que é uma equipe que está um pouco mais enfraquecida no ano passado, talvez tenha mais dificuldades para chegar onde chegou.
Columbus Blue Jackets, dá para falar que dá para brigar pelo título já ou ainda é cedo?
Ah não, esse time é um time que vem amadurecendo. É um time que existe uma expectativa muito... Eu tenho certeza que esse time vai jogar os playoffs. Tenho certeza. Agora, precisa ver o que, que vem pela frente, né? Se vier de novo Pittsburgh Penguins, a coisa complica. De novo, né? Ver aquela camisa amarela, preta e branca e vai olhar e falar, ih, de novo, complicou, né? É um time que não tem experiência de playoffs. Todas as vezes que foi, acabou eliminado pelo Pittsburgh Penguins. Enfim... Mas existe uma expectativa muito grande, ainda mais depois da chegada do Panarin, né, que veio numa troca meio polêmica com o Brandon Saad lá com o Chicago Blackhawks. E é um time que se reforçou, já era muito forte, se reforçou, mas ainda é muito jovem. E, enfim, como eu falei, essa chegada nos playoffs pode ser um problema. É aí que vai começar de fato a temporada. Esses jogadores estão jogando essa temporada regular já com a cabeça lá, como é que a gente vai fazer nos playoffs. Tenho certeza que vão chegar nos playoffs, mas o que vai acontecer depois é o que os caras vão precisar mostrar pra gente. É um timaço e deve brigar até pelo título da divisão, viu, Miguel?
New Jersey Devils, o time do homem. E aí?
O menino, né? É um homem jovem ainda. É um menino... Ainda não está se destacando na questão das estatísticas, né, o menino Richier, mas já mostrou muito talento, muita velocidade, é um jogador promissor. Agora, falando de New Jersey Devils, eu acho que o torcedor do Colorado Avalanche, como você, enfim, Thiago Simões e outros, vão acabar ficando chateados com essa notícia, mas é o seguinte, na pré-temporada, o Will Butcher, que se destacou lá na Universidade de Denver, uma promessa entre os defensores, muito jovem, muito talentoso, recusou, tinha tudo para assinar com o Colorado Avalanche, recusou os primeiros contatos. Eu não sei direito informar se existiu uma proposta oficial, mas a tendência era jogar pelo Colorado Avalanche. Ele decidiu jogar pelos Devils e tá arrebentando. É o maior pontuador da equipe hoje, tem 9 pontos. É o maior assistente da equipe também. Então vai fazendo toda a diferença, resolvendo um dos problemas dessa equipe dos Devils e fazendo o torcedor colorado Avalanche pensar, poxa, se ele tivesse lá, ele poderia estar ajudando muito esse time.
Não, no segundo jogo da temporada ele fez gol em nós, pra piorar a situação. É. Philadelphia Flyers, o time do outro menino.
Pois é, e o outro menino também tá bem, né? Não tem também muitos pontos. Ainda não, são dois jogadores que chegaram bem, exatamente como foi falado entre os especialistas já durante os drafts, né? Aliás, o draft desse ano, que era uma safra aí de jogadores que são talentosos, mas não são, não devem ser grandes estrelas, e é de fato o que a gente está vendo agora, Nolan Patrick e Nico Hischier, tendo um pouco de dificuldade de poder pontuar, seja com assistência ou com gols. Mas esse Philadelphia Flyers é um time muito forte. O N. Simmons começou a temporada muito bem, ainda bem que eu tenho ele no Fantasy, fazendo pontos para Dedel. Tem o Valtteri Filppula, que chegou no final da temporada passada, veio do Tampa Bay Lightning, e que entrou e encaixou como uma luva nesse time, que já era um time forte. Ou tem o Jakub Voracek, que, mais uma vez, né, quando a gente fala de Philadelphia Flyers, a gente pensa, óbvio, esse cara tem que jogar junto com o Giroux bem. É impressionante como na temporada, as temporadas do Philadelphia Flyers, ou o Voracek tá bem, ou o Giroux tá bem. Quando os dois estiverem bem, esse time é um forte candidato a frequentar os playoffs. Só que esses caras já estão ficando mais velhos, né? Então é uma ótima oportunidade nessa temporada para os Flyers conseguirem os playoffs e tentar fazer bonito.
Carolina é uma menina tão difícil de viver, né? Assim a música do seu Jorge. Como é que vem o Carolina? Tá difícil ou tá fácil?
Bom, na tabela não tá legal, tá em sexto lugar, né? São apenas 5 pontos em 4 jogos, ou seja, 2 vitórias, 1 derrota e 1 derrota na prorrogação. Mas é o seguinte, é um time que ainda jogou só 4 partidas, as outras equipes dessa divisão já tem 6 ou 7, então tem muita coisa para acontecer. Mas existe sim uma pulguinha atrás da orelha para ver até onde esse time vai. Existe uma expectativa gigantesca depois da chegada de Justin Williams, né? Depois, enfim, dessa molecada nova que chegou aí na temporadas passadas, como Jacob Slavin, enfim, tem o Sebastian Aho, enfim, o Noah Hanifin, que é um defensor muito promissor, e Marcus Kruger. Olha, é um time cheio de jogadores bons e tem tudo para chegar nos playoffs, mas parece que começou ainda com o freio de mão puxado. Eu tenho expectativa grande sobre essa equipe, tenho certeza que vai brigar por vaga no playoff, mas de fato começou meio capenga o Carolina Hurricanes, que o grande problema do Carolina Hurricanes não é dentro do gelo, é fora. É uma equipe que tem levado pouquíssimas pessoas pro ginásio, uma média acho que saiu essa semana de 7 mil, 8 mil pessoas para um ginásio que cabem ali 17, 18 mil. É muito ruim. Então, acaba dando pano para manga para ficar pensando, pô, será quando que vai embora essa equipe de lá, né? É um problema, mas Carolina Hurricanes dentro do gelo vai se acertar e vai brigar pro playoffs.
Abraço para Ariel Gilterman, torcedor, símbolo aqui do Carolina Hurricanes, o embaixador do Carolina Hurricanes no Brasil. Islanders, New York Islanders, também, quase foi ano passado, e esse ano?
Também vive essa questão da arena, né? É também um problema, as notícias do New York Islanders estão sempre rodando em torno disso, né? Agora, é um time que... É um time chato, né, esse time do Islanders. É um time que tem algumas peças interessantes, Brock Nelson, o Sizikas, John Tavares, né, jogadores muito, muito legais, assim, bons jogadores, que poderiam, na minha humilde opinião, serem bons destaques em outras equipes. Mas estão lá em New York, jogando com os Islanders, e, enfim, tem a chegada do Joshua Hosang, tem a chegada do Jordan Eberle, que veio do Edmonton Oilers, meio que escorraçado lá do Edmonton Oilers, e tentando sua carreira agora, tentando se reinventar no hockey, jogando pelo Islanders, mas é um time meio sem graça. Honestamente, muito difícil fazer uma projeção para onde esse time chega, viu, Miguel? É difícil dizer se vai brigar por vaga nos playoffs ou se vai ser um time que vai decepcionar. É uma incógnita, é um time que a gente precisa ver jogar mais vezes. Por enquanto, tá mal. está ali em sétimo lugar entre oito times, conseguiu apenas 2 vitórias, fez só 15 gols e realmente não inspira muita alegria de ver jogar, não. Pode ser que esse time seja uma grande decepção nessa temporada.
Falando em decepção, hein? Falando em decepção, o que acontece com o New York Rangers, meu caro Danilo Freire? Vai ser ruim assim ou vai melhorar?
Não, vai melhorar. É um time muito mais forte do que o que está acontecendo agora, né? Tenho certeza que esse time vai evoluir, que também vai brigar por playoffs. Você vê que eu falei isso de quase todos os times, porque realmente...
Então, passa só 4 ou 5 no máximo,
pois
tá?
Pois é, então, mas é uma divisão muito forte, né? Uma divisão que tem o Columbus Blue Jackets muito mais forte, tem os Penguins, o Flyers melhorando, o Capitals ainda forte, né? Hurricanes com um monte de jogadores novos aí, brigando por uma vaga, um lugar ao sol. Tem esse Rangers que também é muito forte, mas que começou muito mal, né? São 4 derrotas consecutivas para uma equipe, 7 jogos, apenas 1 vitória, né? É muito fraco, muito fraco. Tá? Tomou já 26 gols, é bastante, para um time que fez só 17. Então, assim, é um time que começou mal, né? Se você olhar o último jogo, perdeu numa bobagem, né, que fez o McDonagh, que é um dos defensores mais experientes do time, no momento ali de concentração, de desconcentração, no caso, né? Era um momento importante, final do jogo. E ele entregou, numa saída de puck atrás do gol, ele entregou o puck no stick do atacante adversário. Se eu não estou enganado, foi uma derrota, não sei se foi para o Toronto, foi para o Pittsburgh, precisava lembrar isso, mas foi um jogo importante que o time deixou passar, escorrer pelos dedos mais uma vez. Vai se encontrar, Miguel. É um time que vai se encontrar, mas começou muito mal. Se as outras equipes estão pensando em acender a lanterninha de alerta, né, de fato de atenção, será que precisamos começar a repensar algumas coisas? O New York Rangers já tem essa lanterna acesa desde o começo da temporada, muito mal o começo, mas vai se recuperar.
Tá tipo celular quando você perde alguma coisa embaixo da cama, né, de noite, você tá com a lanterna acesa a todo, esse é o New York Giants.
Pra procurar os problemas ali.
New York Rangers. Eu já falei San Diego, hoje eu tô uma tristeza. Vamos lá, Danilo Freire, aquele abraço!
Valeu, Miguel, grande abraço para você também. Só mandar um recado também pro pessoal lá do NHL, Brasil tem NHL, vamos nos unir, vamos usar essa hashtag para uma campanha bonita, vamos esquecer um pouco as reclamações do dia a dia de programação e vamos trabalhar para poder fortalecer esse nosso esporte que a gente ama de paixão, hockey, que tem seus fãs e são fiéis no Brasil, e a tendência é sempre melhorar, aumentar ainda mais, para chamar a atenção aí do povo da TV e, de repente, começar a buscar mais espaço por lá. Por enquanto, vamos trabalhar entre nós aqui, a gente pode fazer uma campanha muito bonita e vamos fazer, com certeza. Hashtag Brasil tem NHL, tem tudo para dar certo.
Então, sempre que você for fazer um tweet, certo? Sempre que você for nas redes sociais falar de hockey, você coloque a hashtag Brasil tem NHL para ajudar toda a galera nessa campanha, os abnegados, perfis de Twitter BR das equipes, certo? Então valeu ao Danilo, valeu ao Piero, que já deu aquela vampetada, foi lá assistir o jogo dos Raiders, certo? E obrigado a você que ouviu mais uma edição do USA na Rede. Semana que vem tem mais. Aquele abraço!